O que fica deste dia? A decisão que obriga Portugal a gastar mais em defesa, Nuno Rodrigues.
Na próxima década, os membros da Aliança Atlântica devem atingir os 5% do PIB em investimento na área da defesa. Os Estados-membros estiveram reunidos em Haia, nos Países Baixos, e, como se esperava, chegaram a um entendimento sobre a necessidade de aumentar estes gastos, uma exigência já conhecida do presidente norte-americano, que o secretário-geral da NATO foi reforçando nos últimos meses. Ora, do lado português, o primeiro-ministro assumiu já hoje que Portugal vai gastar 3,5% do PIB em defesa até 2035. Os restantes 1,5% adicionais serão investimentos em infraestruturas relacionadas com segurança e cibersegurança. Portanto, Luís Montenegro assumiu em linhas gerais esta meta também dos 5%. Ainda assim, explicou que em 2029 haverá uma nova reavaliação e que, na altura, as condições poderão ser outras, nomeadamente e desde logo quanto à presidência dos Estados Unidos. Boa tarde, João Gomes Cravinho, antigo ministro da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros. Obrigado por estar em direto no que fica de hoje, no programa da tarde da Antena 1. Eu estava aqui a ler há pouco na imprensa e este investimento puramente militar para os 3,5% do PIB significa, no caso português, um orçamento para a defesa a rondar os 10 mil milhões de euros todos os anos. Portugal tem condições para avançar com este dinheiro e com verbas desta dimensão?
Bom, muito boa tarde, muito boa tarde a todos os ouvintes. É extremamente difícil chegar a esse ponto. Desde logo vai ser extremamente difícil chegar aos 2% em 2025, foi aquilo que o primeiro-ministro prometeu, não explicou como, e eu não vejo facilmente como é que ele possa fazer isso. Mas, indo à sua pergunta, Forças Armadas com essa dimensão de orçamento são Forças Armadas com uma outra dimensão qualitativa e quantitativa que nós não temos, não é? Portanto, desde logo seria necessário aumentar muito significativamente o número de efetivos. Ou seja, não se consegue de um dia para o outro passar da nossa atual escala para pode-se incrementar paulatinamente, de ano para ano, mas a esse ritmo será extremamente difícil conseguirmos cumprir as metas. Nós teríamos de investir. Não basta comprar submarinos, que aliás demoram vários anos a chegar. Submarinos ou outro tipo de equipamento. É preciso ter todo o ambiente, o ecossistema que permita operar esses equipamentos mais avançados. E, portanto, é preciso muito investimento em muitas áreas e, desde logo, é preciso investimento grande no pessoal.
Perdoe-me, porventura, a superficialidade na pergunta, mas esta meta dos 5% do PIB em investimento em defesa é uma meta para Donald Trump ver?
Olha, eu julgo que sim. Pelo seguinte, fiquemos nos 3,5% em defesa militar pura, porque os outros 1,5%, enfim, admito que seja possível encontrar com critérios bastante generosos muitas formas de preencher essa cota. Mas nos 3,5%, nós estamos aqui a falar de um montante que muitos países vão ter enormes dificuldades em atingir. A situação pode ser, para usar uma analogia, é como se comprássemos uma casa muito cara, para além daquilo que é a nossa capacidade, na esperança de que os nossos rendimentos para o ano, nos anos seguintes, sejam melhores. Bom, se tudo correr bem, muito bem, mas por outro lado, se os nossos rendimentos não subirem da forma como tínhamos previsto, vamos estar numa situação de não conseguirmos amortizar.
E no caso de Portugal e de outros países, teria mesmo de correr muito bem, não é?
Teria de correr muito bem e o que é contraditório, aliás, com a grande instabilidade económica internacional que resulta da imprevisibilidade das políticas de Trump, nomeadamente em matéria comercial. Portanto, ele está, por um lado, a criar condições mais complicadas para o progresso das nossas economias e, por outro lado, a exigir um esforço económico muito superior. E aquilo que me parece é que pode ser fácil dizer hoje na Haia, como disse o nosso primeiro-ministro, que até fim do ano chega a 2% e que nos anos seguintes vai aumentando a partir daí, mas a realidade vai se impor, e aí não sei se não vamos chegar à conclusão que os espanhóis foram talvez mais honestos. Não estou a falar só do caso português, porque o nosso impacto é relativamente menor. Somos um país de dimensão menor na escala da NATO. Mas países como a Itália, Canadá, Alemanha, a própria Alemanha, vão conseguir manter esse ritmo. Eu tenho muitas dúvidas. E o que é que vai ser nessa altura a reação de Trump para quem este acordo hoje alcançado é uma transação? É uma transação como é um acordo de compra e venda de um imóvel. Uhum. Eles vendem segurança, nós compramos. Não é, digamos, um ato de solidariedade, porque por acreditar que a nossa segurança, a nossa europeia e americana, estão profundamente interligadas, e é essa a base da NATO, uma base solidária.
Sim, mas aqui na prática também há um negócio, não é?
Há uma relação inteiramente transacional que está aqui estabelecida. E o que é que acontece quando uma parte, a parte europeia, não consegue cumprir aquilo que está estipulado nesse contrato de compra e venda, por assim dizer? Aí vamos ter, julgo que vamos passar por um momento complicado. O contrato de compra e venda, que é este acordo, tem também uma outra componente interessante, que é uma exigência de que se baixem as barreiras entre comerciais no campo da defesa, nas indústrias de defesa. Ora, Trump, que se tem mostrado um grande apologista de barreiras alfandegárias, barreiras de toda a espécie para o comércio internacional...
Aqui já tem uma posição aparentemente contrária, não é?
Tem uma posição contrária. E tem essa posição contrária porquê? Não será a mera coincidência de que acontece precisamente no momento em que a Europa começa a dar passos significativos para o desenvolvimento de uma indústria de defesa própria. Ou seja, é uma maneira de dizer que a indústria de defesa europeia será uma indústria dominada por interesses americanos e não vamos ver que consequências é que tem esta declaração da Cimeira, mas não me surpreenderia se a partir daqui a NATO não se estabelecesse como uma entidade com uma vocação para impedir que os europeus desenvolvam as suas próprias indústrias de defesa de forma autónoma, separada dos Estados Unidos.
Mesmo para fecharmos, João Gomes Cravinho, ficou também o compromisso, ainda do lado português, de chegar aos 2% do PIB em gastos militares até ao final do ano, num esforço adicional de cerca de 1.000 milhões de euros, anunciou o Primeiro-Ministro. Isto é possível, a concretização deste objetivo, do seu ponto de vista?
Eu acho que é extremamente difícil. Mil, se não for mais, 1.200, 1.300. Acho que é extremamente difícil. O Primeiro-Ministro apontou, que eu saiba, três áreas. Uma, o aumento de despesa no pessoal. Muito bem, isso é possível, sobretudo se houver retroatividade até o princípio do ano. E é uma maneira também de aumentar a atratividade das Forças Armadas. É a maneira de aumentar a atratividade das Forças Armadas e, portanto, isso pode ser positivo. Equipamentos. Bom, nós estamos no meio do ano, portanto, equipamentos minimamente significativos têm de passar por concursos públicos internacionais. Portanto, daqui até final do ano desembolsar alguma coisa em equipamentos, acho difícil. Infraestruturas, a mesma coisa. Há muito investimento que se pode fazer em infraestruturas, mas demora tempo.
Demora tempo.
Portanto, agora...
Portanto, é um objetivo difícil.
O que eu tenho visto... É um objetivo extremamente difícil, a não ser que se recorra, e aqui há uma grande dose de ironia, porque o Ministro da Defesa, com notória falta de sentido de Estado, foi à Assembleia da República dizer que os governos anteriores tinham, penso que a expressão que ele utilizou foi martelado as contas para a NATO, mas ao que parece aquilo que se está a procurar agora fazer é ver se há maneira de classificar outras despesas do ambiente, da educação, da economia, de outros ministérios.
Para se atingir alguns objetivos. João Gomes Carvinho, deixe-me agradecer. Deixe-me agradecer os esclarecimentos e a reflexão que aqui deixou neste dia em que terminou a Cimeira da NATO em Haia, nos Países Baixos.